Depois de alguns adiamentos, começou na passada terça-feira a ser implementado em Angola o Imposto de Valor Acrescentado, o IVA, este país sendo o último da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral a aplicar esta taxa. Com a aplicação do IVA, o Estado angolano espera arrecadar 389 milhões de euros. De acordo com a regulamentação estabelecida para a sua implementação, é aplicada uma taxa única de 14%, abrangendo todas as importações de bens, os grandes contribuintes com proveitos superiores a 36 mil euros, bem como as empresas públicas de grande dimensão ou ainda as instituições financeiras bancárias. Os produtos da cesta básica, os medicamentos e combustíveis, não estão incluídos nesta medida. Já outros produtos, como o tabaco, as bebidas alcoólicas, gaseificadas e açucaradas, as armas de fogo ou ainda as joias, sofrem um agravamento do Imposto Especial de Consumo. Aplicado sob a recomendação do FMI, que tem estado a apoiar Angola nas suas reformas, o IVA tem sido criticado antes mesmo de entrar em vigor, alguns dos aspectos apontados sendo nomeadamente a possibilidade de se aumentar ainda mais o custo de vida dos angolanos ou ainda o facto de adotar esta medida na precipitação. Alves da Rocha, diretor e coordenador do Departamento de Estudos Económicos da Universidade Católica de Angola, considera que o contexto económico não era ainda apropriado para aplicar esta nova taxa.
O imposto sobre valor acrescentado, tanto quanto é do meu conhecimento, é um imposto que deve ser aplicado numa fase mais adiantada da organização das economias, em que as economias já têm contabilidade nacional, já têm contabilidade empresarial, já têm contabilidade pública devidamente assumida, e não em países em crise. Angola está em recessão económica desde 2015. Países onde a falta de transferência é enorme e não em países onde não há uma cultura dos cidadãos relativamente às vantagens dos impostos. Porque, evidentemente, que se nós tivermos confiança no Estado e na sua capacidade e na sua honestidade de aplicar bem os frutos dos impostos, podemos estar mais descansados. A introdução do IVA está a gerar uma perfeita confusão em toda a gente. Como o IVA é o imposto que incide sobre o consumidor final e como a economia angolana não está organizada, prevalecendo zonas importantes de especulação e de aproveitamento, todos os preços já subiram, inclusivamente dos produtos que, segundo o Código do Imposto de Valor Acrescentado, estão isentos do pagamento de impostos. Neste momento está uma confusão total em Angola, nomeadamente em Luanda. Ninguém sabe explicar o que é que se passa. A AGT, que é a Agência do Ministério das Finanças, que superintende nesta matéria, é uma agência portadora de muita arrogância, não consegue explicar à população e aos empresários o que é isto, o que é que se vai passar. É arrogante no sentido de dizer que o IVA não vai aumentar os preços. É uma arrogância da parte de quem provavelmente é jovem, a AGT tem muito jovem lá que não tem experiência nenhuma dessa matéria. Provavelmente essa arrogância deriva desta ignorância dos efeitos económicos dos impostos e, portanto, para lhe dizer que a confusão está instalada. É evidente que a introdução do IVA tem que ser vista como uma reforma estrutural e tem que ser admitido, como eu admito, que os seus efeitos poderão ser efeitos a médio prazo. Mas o problema que nós temos neste momento é que a introdução do IVA resultou principalmente da necessidade do Estado de obter receitas. O Estado angolano está próximo da falência. Não tem receitas porque as receitas principais não funcionam, o mercado petrolífero não funciona e, portanto, há agora uma febre do Estado angolano cobrar todo o tipo de impostos para evitar que os saldos orçamentais negativos se agravem.
Também foi, de certa forma, pressionado pelo Fundo Monetário Internacional para também obter algum apoio.
Não, o Fundo Monetário Internacional é um confusionista nestas matérias, sabe? Porque o Fundo Monetário Internacional ajuda muito poucos países. O Fundo Monetário Internacional, a sua tarefa, a sua função é de garantir os equilíbrios macroeconómicos, nomeadamente no domínio financeiro. Domínio monetário, domínio orçamental. E, portanto, para o FMI vale tudo. O que não vale para o FMI são, depois, os efeitos sociais que as suas medidas provocam. E, no curto prazo, essas medidas do FMI provocam, evidentemente, sacrifícios sociais. A pobreza em Angola, a miséria e a fome Aliás, números veiculados e divulgados pelo relatório da ONU dá conta de que a taxa de pobreza em Angola está em 42% e a taxa de pobreza absoluta em 20%. Então, é nestas circunstâncias que o FMI acredita que a economia e a sociedade têm capacidade de absorver os efeitos negativos de medidas restritivas do crescimento económico, do emprego, do rendimento e por aí fora.
No mesmo sentido, José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, considera que o IVA começou a ser aplicado na confusão e que houve falta de comunicação sobre os moldes da sua implementação.
A comunicação ficou muito remetida a workshops, a fóruns, seminários, mas pouca comunicação direta com os operadores económicos. E isso está a criar alguma perturbação. Uns que não devem aplicar estão a aplicar, outros que devem aplicar não sabem bem como aplicar. Eu vou dar o caso às próximas, até as próprias empresas petrolíferas ainda têm dúvidas. Grandes grupos como o setor, olha, um tem capital francês, o grupo Castel, está a encontrar dificuldades. Portanto, é um processo que requer muita perseverança. Isto não pode voltar atrás. Os preços já subiram conforme nós temíamos. A AGT dizia que não, porque a AGT não conhece psicologia mercantil, ok? A AGT funciona na base, tem autoridade e não pode o preço subir, mas isso não funciona. E por isso este um pouco copy-paste de modelos ultramodernos, tudo com função eletrónica, tem alguns riscos, mas é uma via para melhorar a nossa competitividade, estamos mais perto daquilo que é o mercado regional e do mercado internacional.
E precisamente, há quem peça uma revisão do código do IVA, poucos dias depois de entrar em vigor. De que modo é que poderia ser revisto o IVA?
Aquilo que se está a pedir não é nada de novo. São questões colocadas há vários meses, mas que não foram atendidas. Uma delas é que os produtos importados da cesta básica, são cerca de 11 produtos, mas de grande impacto, de grandes volumes.
Por exemplo?
A farinha de milho, o leite, a farinha de trigo, o óleo alimentar, esses produtos da cesta básica, o açúcar, esses produtos da cesta básica estão isentos. Mas as matérias-primas para produzir esses bens não estão isentos. Isto é, eu compro milho aqui no país, pago IVA. E quem importa a farinha de milho não paga IVA. Isto cria aqui um desequilíbrio. Pronto, a AGT assume que vai fazer o reembolso do IVA em prazos curtos, mas o certo é que, sendo produtos de economia de escala, de muitos volumes, levam uma mobilização de capital muito alta. Um país que tem juros de 15% a 18%, reduz a competitividade das empresas nacionais. Por isso, não nos foi atendido em primeira ronda, digamos assim, nem na segunda, mas nós não decidimos, porque achamos que é de uma incompatibilidade ou até mesmo incongruência, uma vez que o que se quer é que os produtos da cesta básica estejam por um custo mais adequado à capacidade das famílias e não faz sentido estarmos a pôr o IVA sobre as matérias-primas. E agravado é que se eu for buscar milho ao interior do país, como é óbvio, ninguém faz milho aqui na Baía de Luanda, não é? Ninguém faz milho à beira-mar de Bengala, tem que ir buscar ao interior. Ainda por cima, o transporte terrestre, quer caminhonagem, quer caminhos de ferro, também está sujeito a IVA. Portanto, isto é incompatível com a sobrevivência das nações. Portanto, hoje, nós dissemos, ganhamos uma batalha, levou 10 anos, infelizmente não corresponderam àquilo que nós queríamos, que era simplesmente reduzir o imposto de consumo e nessa altura o impacto seria menor. E agora estamos na segunda batalha e provavelmente poderão aparecer outras. Uma outra que está aí é que nós não temos fábrica de pneus, estamos a usar os pneus que muita gente usa, que é a chamada rechapagem ou recalcitagem, e agora apareceu um imposto especial de consumo que também está a pôr taxa sobre a recalcitagem de pneus. Portanto, a ver, transportes rodoviários que já são pouco competitivos. Depois, a recalcitagem de pneus com o IEC, o produto de matéria-prima com IVA. Não vamos ser competitivos, portanto, temos que, didática, polida, mas tão claramente possível, dizer que está mal, está mal, está mal e queremos mudança disso.
A prazo, julga que o Estado angolano poderia cumprir o objetivo de recolher rendimentos fiscais com a aplicação do IVA?
Isto, inquestionavelmente, que sim. Só que atinge um pico, mas depois vai ter que fazer retorno. E aí as pessoas temem que não haja retorno com a prontidão desejada e numa economia em que a moeda se deprecia com alguma volatilidade. Portanto, essa é a preocupação, mas que o Estado vai ter um cash flow, um fundo de maneio muito importante, vai ter, disso não temos dúvida.
Mas a população vai ter que apertar o cinto.
Bom, eu não sei se ainda há mais furo para apertar o cinto. Isto é uma figura um pouco análoga àquilo que a gente via, saco vazio, não fica em pé e já não há mais furos. Portanto, neste caso, vamos ter uma situação, em alguns casos, social, que não seria de imaginar. Quem trabalha já está a fazer pressão sobre os salários, não é? É evidente, não é? Já houve os sinais de algumas empresas de pedidos de aumento de salários. Mas as empresas também não estão em condições de aumentar salários. Portanto, há aqui um aperto que requer muita perspicácia, jogo de cintura, para evitar que esta questão possa degenerar num desequilíbrio das relações entre as empresas e os seus colaboradores. Greves, esperemos que não.
Isto coloca em causa a existência de certas empresas?
Não é bem perceptível que isso possa acontecer. Porque as empresas que já estão em situação delicada, essas empresas estão hoje numa forma defensiva, já não dão grande espaço. E, portanto, não vejo que possa haver. Aquilo que tinha que fechar já fechou. Aquilo que existe e possa estar periclitante está em expectativa e não vai levar ao fecho.
Ouviram José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, e anteriormente ouviram também Alves da Rocha, diretor e coordenador do Departamento de Estudos Económicos da Universidade Católica de Angola, com quem nos debruçamos sobre os primeiros efeitos da aplicação do IVA em Angola. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
Namu bini kaze mene ondo kala benyala emengondo jami mona mona mene kiswe aweza mona mona mene kalunga nguma mona mona mene kiswe aweza mona mona mene Kalunga nguma Aluke nungolo fua Ngamu bingi kaze Mwene ondo kala benyama Eme ngondo diami Mona mona mwene Kiswe aweza Mona mona mwene Kalunga nguma, mona mona mwene, kiswe aweza, mona mona mwene, kalunga nguma. Zambi wangi bana mona, ngamu valele. Mwene ondo kala benyaba Eme ngondo jami Mona mona mwene Kiswe aweza Mona mona mwene Kalunga nguma Mona mona mwene Kiswe aweza Mona mona mwene Kalunga nguma Zambi wangi bana mona Kamu valele mwene Ondo kala benyaba Eme ngondo jami Mona mona mwene Kiswe aweza Mona mona mwene Kalunga nguma Mona mona mwene Kiswe aweza Mon amour, 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 mon am